posição do Brasileirão. Sinisterra e Arroyo disputam uma vaga no time titular. O Arroyo ganhou posição logo depois da lesão do Wanderson, mas chegou a sentir dores na coxa e ficou de fora da partida contra o Botafogo, dando espaço para o Sinisterra. O técnico Leonardo Jardim estuda a melhor opção para este jogo e ele diz, em entrevista coletiva, de que vai colocar em campo o que tem de melhor.
Temos ali um grupo de jogadores que a nossa equipa não é difícil de fazer, com mais um ou menos um. Isso não é importante, porque que são dois jogadores que dão a qualidade ao corredor do lado esquerdo. O resto, em termos estratégicos, normalmente avançamos com a equipa que será aquela equipa que tem demonstrado competência ao longo da época.
Em relação ao Corinthians, muita festa na chegada do Timão a Belo Horizonte. Mas o técnico Dorival Júnior não deve contar com Rodrigo Garro e nem com Ranieri entre os titulares. O meia trata de uma dor na panturrilha, enquanto o volante cuida de um inchaço no tornozelo esquerdo. Eles viajaram com a delegação, assim como o Memphis Depay e também o Yuri Alberto, que devem começar a partida. A provável escalação do Corinthians para essa partida contra o Cruzeiro deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martínez, Maicon, André Carrilho e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse é o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Há o outro duelo, no duelo os cariocas, Vasco e Fluminense jogam na quinta-feira no estádio do Maracanã. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon.
Daniela Esperon, Agência Rádio Web, atualizando você sobre o Pega de hoje, Copa do Brasil. E eu já participei do bolão aqui da Piratininga, pro meu amigo Sabiá, corintiano, lá no sul das Minas Gerais, pra Romilda lá no Prima. Alô, Romilda, avisa o Eli aí que eu coloquei 4-1 pro Cruzeiro. Não, 4-1 pro Cruzeiro eu coloquei no bolão aqui, com 2 gols do Gabigol e 2 gols do Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. É bolão, Piratininga. Aí já me ligou um corintiano aqui, daqui a pouco eu falo com ela. Alô, Iracema, corintianada, é hoje 21h30 na tela, Cruzeiro e Corinthians. Um bom dia também pro Ulisses, é Corinthians também, né, Ulisses? Um abraço, irmão. Ontem nós tivemos São Joanense em campo na Copa São Paulo Feminina Sub-20, terceira rodada. Ontem o Bragantino da zagueira Fer Pegato, alô Irmandão, a Fer Pegato jogou como zagueira ontem e o Bragantino infelizmente perdeu para o São Paulo por 1-0, mas a Fer Pegato, zagueira, filha do Baiano, alô Baiana, Ana Paula, que nos acompanha diariamente, Baiano Paulada, interminável, a Fer Pegato fez uma grande partida como zagueira do Bragantino. E a Ferroviária da Robertinha venceu o Centro Olímpico por 3-0. A Ferroviária avança para a segunda fase da Copa São Paulo. Ontem nós tivemos também Liga dos Campeões. Quem foi a campo foi o São Joanense Matheus Reis pelo Sporting de Portugal. O jogo foi na Alemanha contra o poderoso Bayern de Munique. O Matheus Reis jogou os 90 minutos. Tava 1-0 pro Sport, falei, ah, hoje vai dar, mas não deu. Terminou 3-1 pro Bayern de Munique, que é uma seleção, né, um time, né? É uma seleção esse Bayern de Munique, que venceu 3-1, mas para nós o mais importante, sem dúvida alguma, é ver esse menino nos representando como jogador de futebol profissional em uma Liga dos Campeões. Sabe o que é isso, não? Aquela musiquinha, então, nossa, até gostoso de ouvir. Então, Matheus Reis é o nosso representante na Liga dos Campeões. E ontem ele também completou um dos jogadores com mais jogos pelo Sporting na Liga dos Campeões. 26 jogos já tem o Matheus Reis, São Joanense, pelo Sporting de Portugal na Liga dos Campeões. 11h20. Tem informações também aqui do zagueiro Edmar Mamá, que já embarcou para São Luís do Maranhão, vai defender no ano que vem o IAP Futebol Clube. É primeira divisão maranhense, Copa do Brasil e Série D do ano que vem para o zagueiro Edmar Mamá, sanjoanense, mais um, né, que nos representa por esse mundo afora. Voltando ao Web Ventura Cores e Companhia, Rei Restaurante Ascensor traz as informações do Mengão Malvadão, que joga daqui a pouco pelo Mundial.
O Flamengo estreia na Copa Intercontinental nesta quarta-feira diante do Cruz Azul do México. O jogo acontece às 14h no horário de Brasília, em Doha, no Catar. E o técnico Felipe Luiz será quase força máxima à disposição para este jogo, que vale o troféu do Derby das Américas e a classificação para enfrentar o Pirâmides do Egito pela semifinal da competição. O técnico Felipe Luiz falou sobre essa virada de chave, já que o Campeonato Brasileiro terminou no último fim de semana e agora o foco é a Copa Intercontinental.
A virada de chave é rápida a partir do momento que você começa a estudar o adversário, né, a chave vira rápido, porque sabemos todos da cobrança, primeiro que existe e a exigência que existe no Flamengo, primeiro pela parte interna já do clube e também pela parte externa do torcedor, que sempre exige o máximo. Depois a competição, a importância que tem essa competição para o futebol sul-americano, nos dá também a possibilidade de continuar fazendo história, por isso queremos chegar o mais longe possível dentro dessa competição.
O Flamengo deve repetir a maior parte do time que venceu o Palmeiras na final da Copa Libertadores da América, mas tem uma disputa aberta na zaga. Titular na maior parte da temporada, o zagueiro Léo Ortiz já ficou à disposição nas últimas partidas, mas quem se manteve na equipe titular foi o Danilo. Agora, Felipe Luiz vai precisar definir quem começa jogando. A má notícia fica por conta do atacante Pedro. Ele ainda não está à disposição. O camisa 9 vive a expectativa ainda de jogar nesta temporada, mas não está 100% recuperado da lesão muscular na coxa esquerda. Ele tem chances remotas de atuar no Intercontinental, caso o Flamengo avance. O provável time do Flamengo para este jogo tem Rossi no gol, Varela, Danilo ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Agência Rádio Web com informações do Mundial de Clubes, Daniele Esperon.
Boa, Daniele. 14h. Eu vou assistir. Atenção, aposentado como eu. 14h na tela. Tem o telão do Xande. Tem o telão do Carza, do Barpaína. 14h. Já avisei aqui os recursos humanos que depois do almoço eu não venho para assistir o Mengão Malvadão contra o Cruz Azul do México. É o mesmo Mundial que o Palmeiras sonha. É o mesmo Mundial que o Palmeiras vem sonhando e passa o tempo e nada. É o mesmo Mundial que o Mengão Malvadão começa a buscar a partir de hoje. Rodolfo está na linha comigo, Ventura? Nosso secretário de esporte, sempre bem-vindo ao Rotativa. Bom dia, Rodolfo.
Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes da FM, Rádio Piratininga. É, hoje tem um jogo bom à tarde, hein? Tempo chuvoso aí, ó. Assistir um jogo desse e torcer pro Brasil, né, Tony? Flamengo é o Brasil nesse momento, né?
Como diria o nosso amigo Galvão, o Rodolfo, o Flamengo é Brasil, ainda mais o Galvão que é Flamengo, o Flamengo é Brasil hoje e à noite, o Rodolfo, o Cruzeiro é São João, viu?
Gente, aí complicou, Tony. Aí eu vou falar pra você, viu? É. Pra colocar uma vela já de 7 dias, colocar a figura de São Jorge do lado.
É.
O último nós levamos de 3, pô.
Não, e hoje, pra piorar, eu tô vendo aqui no zap, os palmeirenses estão tudo secando, porque eles estão bravos que nós secamos eles contra o Mengão. Os palmeirenses estão secando hoje contra o Timão, no jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Rodolfo teve domingo com a gente lá no SIC, né, nas finais da Copa São João, que fechou com chave de ouro, 2 clubes tradicionalíssimos, campeões, Mantiqueira e Esportiva, mas eu observei lá com a sua irmã, com os familiares, né, a alegria de ter o nome do mestre Oswaldinho lá, honrando, acima de tudo, a premiação toda, né, Rodolfo?
É muita satisfação, viu, Tony? Satisfação, eu como parte da família, saber que meu pai deixou um legado legal, que Meu pai foi lembrado pela Liga, que agradecer aqui em nome do Vavá, do Ricardo e toda essa diretoria, e fazer parte dessa programação anual do esporte em São João. Nós sabemos que o Jubileu de Ouro é um jubileu, é um troféu que é muito cobiçado, né? É os melhores de cada semestre, os campeões, né? Os melhores do ano. As equipes acabam até se reforçando com jogadores que estavam na temporada em outras equipes, acaba vindo reforçar as equipes para ter um plantel mais forte ainda. Tivemos aí o Mantiqueira campeão em cima do Ressolage às 8h, no jogo das 8 da segundona. E na primeira hora, que era a expectativa da Esportiva JCN, duas equipes de tradição, duas equipes que tem um peso muito forte a camiseta, no uniforme. E a Esportiva soube aproveitar as oportunidades, abriu 2-0, o finalzinho levou 2-1. Aí depois teve um pênalti ainda aí, bem emocionante no final. E a gente estava lá para presenciar e entregar essa premiação para os campeões e vice-campeões. Só tenho a agradecer a todo mundo, né? E agradecer também a Deus e dar essa oportunidade de estar vivo e ser lembrado uma pessoa amada, né, da família nossa, né? E ser lembrado, aí a gente passa um filme na cabeça, mas é muito gostoso saber que deixou um legado, né, Tony?
Que legado, cara. Que eu falei outro dia com você, que legado importante, né? Tem razão você, sua irmã, sua família, em sentires honrados com essa lembrança eterna do pai, principalmente para nós do esporte, né? Além do Bar do Oswaldim, tradicional Bar do Oswaldim. Meu primeiro emprego, na verdade, foi ali perto do Bar do Oswaldim, na oficina de tratores ali, que tinha na esquina ali, Baxter e Galo, ô Rodolfo. Então eu, de moleque, já ia comprar um doce lá no Oswaldinho. Tá lembrando outro dia lá, viu, Rodolfo?
Ali era ponto. Nós saudosistas, e as pessoas estão ouvindo a gente, vai lembrar. Mas ali no Bar Palmeiras, no bar do meu pai, ali saía os desfiles de escola de samba, ali saía os desfiles de 7 de setembro, 24 de junho, ali tinha alguma apresentação de moto, de carro, da Chevrolet, era ali. Tinha um comício, Lula, Ulisses Guimarães, era ali. Ali era o ponto, ali era o começo da cidade. Então a gente trabalhou muito no balcão, eu até atendi o Lula, atendi o Ulisses Guimarães, Franco Montoro. E nem sabia quem eram as pessoas, era moleque que trabalhava com meu pai. Naquela época as crianças podiam trabalhar para ajudar a família, né? Então a gente ficava atrás do balcão, toda a família ali para atender, o carnaval virava madrugada. Então ali tem muita história, viu, Tony?
Muita! É, o carnaval é verdade. Eu lembro da minha participação em escola de samba. Tinha uns amigos que tomavam umas par delas antes de descer a avenida, ali no Bar do Oswaldim. Ali no Bar do Oswaldim. Tomavam um cinzano ali antes, viu, Rodolfo? Rodolfo, Jogos Abertos do Interior, famosa Olimpíada Caipira, Ribeirão Preto é o palco. Estamos indo para lá já, Rodolfo?
Amanhã cedinho estamos indo para Ribeirão Preto. Amanhã é a entrega de documentação referente aos Jogos Abertos. Então amanhã a gente faz a entrega. Voltamos para cá. E dia 12, na sexta-feira, bem de manhã também, já saímos para o início da competição. Às 9h tem um congresso específico da Damas, logo depois já a competição, né? E joga a Damas dia 12. Dia 13, continua a Damas e começa o badminton. São João já vai enfrentar uma cidade chamada Canitar. Confesso a você que eu desconheço essa cidade, diz que é da região ali de Rio Preto, tá? Quando o badminton estreia no sábado contra a Canitar, o nosso badminton feminino. No domingo, continua a Damas, continua o badminton. Na segunda-feira, continua a Damas, continua o badminton. E já na segunda-feira à noite, dia 15, a gente já embarca com a equipe de futsal. A equipe de futsal masculino sub-21, que estreia no dia 16. Possivelmente já sabemos o adversário. O primeiro jogo é Bauru, né? E depois joga Santos e Sorocaba. Aí depois o confronto é ganhador de um, perdedor do outro. E nesse meio tempo também, a partir de sexta-feira, a gente conversa o tênis feminino. Nós temos uma dupla aí feminina, as meninas aí, a Bia e a Helena vão estar representando a gente também, e vai indo também desde sábado, domingo, na competição de tênis de campo, né? Elas competem pela Esportiva e nos representam também. Então esse é o calendário. Aí o futsal começa na terça-feira, dia 16, jogamos 16 contra Bauru, 17 a gente não sabe contra quem, 18 a gente não sabe contra quem, classificando tem as quartas dia 19, a semi dia 20, e a final dia 21. Então essa é a programação nossa prevista, né, que a gente pensa sempre em chegar, mesmo sabendo a dificuldade, o nível que é a competição. Não vai ser fácil enfrentar Bauru. Bauru a gente enfrentou aqui na Liga Paulista e a gente perdeu para Bauru, é um time muito bom. É, Santos disputa a Federação Paulista, é um time muito forte, é o atual vice-campeão estadual. E o time de Sorocaba, que é o Magnus, né? É o time lá também, é um timaço, é o atual campeão paulista aí. É, está sempre um ano Magnus ou Corinthians, Magnus ou Corinthians. Então, quer dizer, tem uma tradição fortíssima e a gente vai enfrentar os melhores do estado. Mas não tem muita escolha, Tony. É, Olimpíada Caipira, você vai pegar os melhores, né? A gente está entre os melhores. A satisfação e a honra de cair dos melhores é muito legal.
E nós temos esse sub-21 aí já numa sequência boa aí de competições, de revelações, né, Rodolfo?
Sim, sim, manteve-se a base, né, conseguiu manter a base, conseguimos liberação de alguns meninos que estavam trabalhando aí no comércio, as empresas entenderam e vão liberar eles para estar junto com a gente, e vem vindo aí numa crescente, né, no sentido de chegar muito bem na Liga Paulista, classificar, fazer um jogo muito bom contra o Bebedouro, continuar treinando aqui. Aí vem uma nova comissão técnica do Reis, que dá uma motivação muito mais também para os meninos. É o Evandro. O Evandro também vai estar acompanhando aí, observando os meninos se possam aproveitar do time de cima, do adulto, porque isso tudo é uma motivação fora de quadra que os meninos realmente querem aproveitar a oportunidade. Então, o time vem numa crescente muito bem, muito boa. O Miguel está fazendo um trabalho forte com o futsal. E a gente deseja a eles aí um bom jogo, que eles possam render aquilo que esperam e possam trazer resultados positivos para nós, Tony.
Boa! Bem, a Metrópole Canitar, o Rodolfo, tem 34 anos, é 4 mil habitantes e é da região ali de Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, a Canitar aí que nós estamos apresentando, eu e você, para quem nos acompanha, viu, Rodolfo?
É, obrigado, viu, Tony, que eu desconhecia mesmo, acho que é da região de Rio Preto, é um pouco mais longe ainda, região de Ourinhos.
Isso.
Quase a divisa nossa aí com o Paraná ou Mato Grosso, não lembro certinho cada região. Mas é, se ele está, essa equipe está nos Jogos Abertos, é porque tem competência.
Sim.
E tem potencial, né?
Exatamente.
Eles não têm assim um conhecimento em cima do nome da cidade, mas a gente sabe que pode ter um trabalho na cidade vizinha, pode ter um investimento de jogadores de fora, como está próximo da divisa do estado, pode trazer uma jogadora de forte do outro estado aí para compor a equipe. É, nossos meninos são conscientes, vão enfrentar pedreira e vão entrar muito firme e forte como sendo entrado.
11:33, secretário de Esportes de São João, Rodolfo, ao vivo aqui no Rotativa 104.3 FM. Janeiro, já estamos na contagem regressiva para a Taça São João de Futebol Base, o maior evento futebol base do Brasil, que volta a ser internacional, hein, Rodolfo?
Isso mesmo, Tony. De 9 a 17 de janeiro, estaremos recebendo aí as delegações do Brasil e fora do Brasil também. Uma delegação do Uruguai, uma delegação do Paraguai, onde a gente vai estar aí desenvolvendo e organizando esse futebol de base, que é muito conhecido, que é muito procurado e muito respeitado. As equipes querem vir para cá e sabem que daqui já saiu muitos talentos e valores aí que fazem parte do futebol profissional hoje no Brasil e fora do país. A gente vai estar, já estamos trabalhando já há 2 meses, mas agora com mais intensidade, já estruturando as escolas, com toda a parte de hidráulica, de chuveiro, de instalação, para que a gente possa receber os atletas que vão ficar alojados nas escolas municipais. A gente vai usar 15 escolas municipais e 4 escolas estaduais, né? Então são 19 pontos de alojamento em toda a cidade. Rio de Janeiro, mais uma vez, esse aquele colorido fantástico, a juventude em massa aqui na cidade, a movimentação na cidade. Os nossos campos vão estar assim, sempre felizes, alegres, para estar recebendo com o público, com os jogos importantes. E as nossas equipes, né, Tony? Nós temos aí a equipe da Esportiva, que chegou em 4 categorias na Liga São Joanense, está chegando muito bem também para essa competição. Nós temos nossa equipe do CSUDR lá com o Miguel também, 4 categorias também. Nós temos alguns projetos sociais que vão estar representando nós, o Recanto Jaguari, o Oratório do Padonizete, e também esse ano a União Paulista São João, que vai estar estreando aí na Taça São João, já com o pontapé oficial com o nome União Paulista São João. Então a gente vai ter aí 5 ou 6 representantes de São João. Então vai ter muita equipe sanjoanense para ter nosso apoio, E eu espero contar com o apoio de todos aí para a gente poder fazer um excelente pasta e quem sabe aí mais uma vez representar muito bem nosso futebol de base, né, Tony?
Sem dúvida. Nossa, futebol de base a cada ano vem aí crescendo e muito, não é pouco não. Essa competição não tem como mais virar janeiro sem ela, né? Maior evento de futebol base do Brasil, se iniciando desde o sub-10 até o sub-16, na nossa querida São João da Boa Vista. E União Paulista São João. Aliás, Rodolfo, eu tive uma informação outro dia que eu falei, pera aí que eu vou falar primeiro com o Rodolfo sobre essa parceria com a União Paulista, no quesito investimento, estrutura, com a possibilidade até de iluminação no Estádio Municipal do SIC. Faz parte da pauta mesmo, Rodolfo?
Faz sim, Tony. Isso foi um dos pedidos que a gente fez para a empresa M2 Esportes, das melhorias do espaço. É necessário que as melhorias aconteçam, né, para que possam ser realizados os jogos da Federação Paulista. E nós fizemos esse pedido para ele. E ele nos adiantou positivamente que vai cumprir com esse pedido nosso. Então vamos esperar para a gente sentar pessoalmente com o pessoal da M2, né? Verbalmente está tudo certo, mas a gente vai colocar no papel esse termo de parceria e vai ser um ganho tremendo, um ganho maravilhoso para a cidade, a gente ter um estádio adequado para receber jogos oficiais da Federação Paulista e com iluminação a gente vai poder ter evento noturno aqui, trazer jogos do amador, jogos da base, jogos do veterano, fazer atividades noturnas aqui com acomodação maravilhosa, um campo maravilhoso, e é um sonho de todos, né, Tony?
Nossa, sonho de todos. Você falou a palavra certa, que acaba beneficiando num todo a cidade, né, a nível de competição, futebol profissional, futebol amador, o nosso patrimônio SIC. Sem dúvida alguma, uma excelente notícia, né, nesta sexta-feira, dia 10. Daqui a pouco o Beajone já está me enchendo a paciência aqui, porque tem notícia hoje de Bardada, tem notícia do Bira, tem a boate que foi fechada aqui em São João Aguaí. Como é que chama a boate? Eu não sei, não, eu não conheço. Tem uma boate aqui em São João Aguaí que foi fechada, e eu sei que tem um amigo aí que está muito triste, era um freguês titular da boate. Não, Rodolfo, não vou falar o nome dele, não, senão vai dar processo. Quem gosta de processo é outro aí. Mas o Biajone vai apurar sobre o fechamento da boate São João Aguaí para esse meu amigo que está preocupado. Se tiver domingo por aqui, Rodolfo, tem aquele jogo beneficente desse astro internacional, o Diego Pituca. Esse moço é um exemplo a ser seguido, que a gente conhece, jogador de futebol, artista, na própria imprensa, né? Fez um pouco de sucesso, já esquece o passado, a maioria. Esse moço tem uma gratidão com São João, com futebol amador, e tá trazendo amigos pro jogo beneficente domingo lá no campo do Palmeiras, e eu sei que o Departamento de Esportes está junto nessa empreitada, né, Rodolfo?
Com certeza, a Belezão entrou em contato com a gente do São Pedro, nos pediu aí a parceria. E a gente já atendeu rapidamente o pedido dele. Somos juntos. Vou passar assim domingo aí para ver. Né? Eu acho que todo mundo que gosta do futebol, gosta do esporte, é uma oportunidade para a gente prestigiar e ver profissionais em campo, artistas, pessoas, autoridades, e também, em contrapartida, a gente ajudar o Lar São José. É uma entidade que há muitos anos aí abraça a causa das pessoas de melhor idade, os idosos, né? Pessoas que não têm condição de ter um lar para poder morar respeitadamente, morar de uma forma justa e ter um atendimento médico, auxílio de pessoas para ajudar. Então, a pessoa que estiver interessada em acompanhar um esporte, o futebol, de primeira, chegar no Palmeiras, levar um quilinho de alimento aí, poder ajudar, a gente reverter essa ajuda para o Lar São José. Vamos estar presente sim, viu, Tony? Vou lá dar um abraço a você, dar um abraço pro pessoal. E como você falou, o Pituca é um cara de gratidão, um cara humilde. Por mais que ele tenha já alcançado e alcança, vai alcançar muito mais sucesso aí na vida dele profissional. No pessoal, uma pessoa muito humilde, uma pessoa, ele, o pai dele, pessoa maravilhosa. E sempre quando é convidado para esses eventos beneficentes, sempre atende aqui, Águas da Prata, Aguaí, Pinhal, está sempre presente aí, convidando mais pessoas para fazer parte dessa festa. Estaremos lá, viu, Tony?
Beleza pura. E o canal Piratininga, a partir de amanhã, tá ligado com você, com São João, nos Jogos Abertos do Interior, viu, Rodolfo?
Obrigado, Tony, mais uma vez, obrigado aí pelo apoio, pela parceria. A partir da manhã, o nosso evento é o último do ano, para fechar mesmo. Vamos entregar aí o evento já, o Papai Noel chegando, mas assim, vamos com tudo para Ribeirão Preto, representar muito bem a cidade, e a gente vai colocando vocês aí o dia a dia, atualização do nosso resultado, tá bom, Tony? Obrigado aí, um abraço.
Valeu, diretor de esportes Ventura Rodolfo Ferreira Felipe, trazendo as últimas do departamento aqui no Rotativa. Calma, Biajona, o Biajona hoje está apressado, né? Tem vários assuntos, tem o Bira, tem também a boate que foi fechada. Não, eu não sei o nome da boate, Ventura, eu não sei, mas falaram pra mim que foi fechada ontem e eu sei que tem um amigo aí que nem dormiu essa noite. É depois do intervalo, as policiais, uma das lideranças do Rotativa, com meu amigo José Biajone Neto.
Estamos apresentando Rotativa no ar, o Jornal da Piratininga.
A Ótica Exótica tem mais uma grande novidade para você. Além das novas tendências para 2024 em armações e óculos de sol com a melhor qualidade, agora tem também exame de vista diferenciado e facilitado para você. Isso mesmo, você já sai da Exótica com a melhor visão e aquele visual. Exames de vista com profissional especializado e equipamentos de última geração, agora é na Exótica. Ótica, na Henrique Cabral de Vasconcelos, 1718. Consultório, no 1681, sala 3, ao lado da lotérica, no DER. WhatsApp 989529050. Exótica, enxergando a vida com bons olhos.
Em tempos de violência, roubos, furtos, golpes e sequestros, o que fazer? Como proteger a família e o patrimônio? Bem-vindos a Logos, alarmes e monitoração limitada. Líder em sistema de proteção e segurança. Soluções personalizadas para cada tipo de imóvel, residencial, comercial e industrial. Afinal, são 3 décadas de experiência. Equipe técnica altamente qualificada. A Logos mantém central de monitoramento própria, enquanto as outras terceirizam esse serviço. Solicite uma análise de risco sem compromisso. Ligue 3623-2827, 24 horas. Venha para Logos, alarmes e monitoração limitada. Avenida Orlando Matiello 102, Jardim Del Plata, São João da Boa Vista. Você constrói a sua vida. A Logos garante a segurança. 3623-2827, 24 horas. Pneu Center, linha completa de rodas, amortecedores, pneus, além de suspensão, escapamentos, troca de óleo e limpeza de bicos. Confira na Pneu Center as melhores marcas: Michelin, Firestone, Bridgestone, Pirelli e Goodyear. Além de ótimos preços em pneus importados. Pneu Center, os melhores preços e condições de pagamento, tudo para deixar o seu carro mais seguro. Os melhores profissionais do ramo, o melhor atendimento e o melhor preço. Venha para Pneu Center, 14 de julho, sim.